Foda-se, é um palavrão libertador que desestressa e se coloca no erro.
Fala, negada. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Geração Foda-se. Eu sou o Thiago, seu host. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar a primeira mulher do podcast, caralho. É esse podcast especial de Natal aí pra gente. E a gente ganhou um presente de Natal, porque eu vou estar entrevistando hoje a primeira mulher do podcast. Ela que é uma pessoa muito inteligente, guerreira e foda pra caralho. Beatriz Alcântara.
Eu. Fala, Bia.
Como é que você tá?
Olá, tô bem, e você?
Tudo bem. Então, Bia, fala aí um pouco de você, se apresenta.
Bom, sou a Beatriz Alcântara, mas eu não me conheço como Bia. Eu comecei a trabalhar muito cedo e, por falta de grana, também comecei o meu negócio a partir daí. Quando eu tinha 19 anos, eu tava na universidade. Não estava arranjando estágio nenhum, precisando de grana. Comecei a fazer com estudados, foi algo que remeteu à minha infância. Quando eu tinha 14, eu comecei a estudar em colégio, fora do meu bairro. Eu conheci a conectada através de uma menina que vendia, só que depois ela sumiu e também sumiu, nunca mais tinha visto ninguém. Quando eu tinha 19 e eu estava sem grana, aí eu lembrei. Eu fiz, cara, eu não vou vender brigadeiro gourmet que todo mundo vende. Não vou vender bolo no pote que todo mundo vende. Não vou vender geladinha que todo mundo vende. Quero trazer alguma coisa diferente. Aí eu lembrei disso e eu comecei a fazer. Comecei a fazer com tudo emprestado. Eu cheguei lá, eu conheci a menina que tinha um açaí. Ela disse, olha, eu tô com uma ideia tal. Ela fez, olha, você faz assim, 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 assado. Ela me emprestou as casquinhas e eu comecei a fazer em casa. Deu muito errado.
te emprestou as casquinhas, tipo... Você não tinha os materiais e pediu
não
emprestado?
Não tinha, pedi emprestado. E depois quando eu comprei, eu comprei e deu merda também, porque eu não sabia como conservar. Elas amoleciam muito rápido. Aí tentei de novo. E nessa época, quando elas amoleciam, eu já era tão cara de pau que eu comecei vendendo no resumo. Tá ali, eu ficava na fila, pedia pra minha mãe ir, e eu ficava oferecendo a galera na fila. Aí eu comecei a pensar, rapaz, eu acho mais jogo eu entrar em contato com... restaurante, porque isso aqui é uma sobremesa para fazer almoço. Entrei em contato com um restaurante e eu comecei. Antes eu botava assim, eu tinha 10 clientes, 10 restaurantes. Vendia e era pouquinho em cada um. Hoje já diferenciei, eu prefiro ter menos restaurantes e grandes quantidades. Fica mais confortável para mim. Aí vendi, comecei a vender em restaurante, só que nessa época eu não sabia como conservar. Então tá. Eu perdi aí umas 600 casquinhas, brincando.
Vamos falar um pouco mais disso daí. Então você, assim, teve essa veia empreendedora aí, que remeteu aí algo que aconteceu na sua adolescência, aos 14 anos, mais ou menos. Você falou que começou a empreender com cones estofados, quando estava precisando de dinheiro você estava no estágio e tal. Então você...
Não estava,
precisando de estágio, né?
Arranjava.
Então, aí você fez universidade na UFES.
Eu ainda faço administração federal, no oitavo período.
Você acha que o empreendedorismo, ele acontece nas pessoas... por necessidade, ou você já tinha... Se você não precisasse de dinheiro, você acha que iria para esse meio?
Eu acho que vai pelos dois ramos. Às vezes é uma pessoa que tem muita vocação para empreender, que tem muita ideia e quer jogar, e às vezes é por necessidade de mim mesmo, por pressão. Porque, tipo, eu comecei aí... Eu comecei a trabalhar com 13 anos.
Trabalhava em quê?
Eu vendia semijoia, conectava-se com a galera de Itabaiana, trazia semijoia de lá, amanhã tinha salão, vendia no salão dela. Aí eu
vendi... é cabeleireira?
Isso. De profissão, agora ela é corretora.
Certo.
Mas ela tinha saúde e beleza. Eu vendia lá. Então, eu sempre trabalhei com duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre gostei. Uma época eu tava trabalhando numa aquática e ao mesmo tempo eu tava trabalhando com outra coisa. Nunca gostei de ficar em um mesmo lugar, no mesmo ambiente, fazendo a mesma coisa. Eu acho uma sacanagem. Quando eu recebi propostas mesmo de ser efetivada no meu último estágio, me apavorou. Só de eu pensar que eu tenho que entrar 8 horas da manhã e sair às 18. Sem poder fazer as coisas que eu quero. Sem poder agilizar. E eu gosto de trabalhar com dinheiro, com gente, com pessoas. Então vai variar muito.
Tanto eu, né, quanto o Hugo, que é o nosso co-host, que o juntar com a gente, meu irmão, o Matheus também, a gente sente um pouco de vertigem quando a gente ouve alguém falando de concurso público, porque remete àquela ideia de segurança, de um trabalho formal, seguro, estabilidade.
Em muitas aspas, porque depois você perde a sua estabilidade, porque você começa a perder a sua própria liberdade. Você fica aqui, você é tão cercado. E o concurso é muito meio, né?
Sim.
Quando você entra no meio, a galera que é do meio do concurso é uma galera tão... com aquelas ideias tão antigas, que mesmo você chegando com o novo, você trava.
Mas tem gente que gosta de concurso, né?
Tem.
Mas eu queria perguntar pra você sobre essa questão de diferenciar. A gente gravou um podcast e a gente falou do conceito do cisne negro. Você já ouviu falar, mas existem possibilidades e no empreendedorismo é tudo incerteza. E aí o que acontece? Pegue, por exemplo, um conjunto de 100 pessoas, né? Qual a probabilidade dessas 100 pessoas não terem 3 mãos? É muito difícil. Na média, todo mundo tem 2 mãos.
Uhum.
Mas o cisne negro, na verdade, é o conceito de o cara que foi na incerteza e deu certo. Que o pessoal chama também de o mar azul, né? Arriscar o mar azul. Por exemplo, se você pegar o Uber, ele foi o primeiro a abrir essa questão de mobilidade. Então ele entrou no mar azul.
Sim.
Não tinha ninguém ali. Ele, porra, o oceano azul, na verdade.
Sim, é.
E aí, quando começa a vir concorrentes, né? Eles vêm, claro, mas eles vêm já no mar vermelho, né? No oceano, ele já não pega o oceano azul. Quando você começou, todo mundo vendia trufa e aí você tentou ver uma forma de se diferenciar, né?
Sim.
O que você acha que para a galera que quer empreender é importante conhecer ou ir pelo oceano azul e não entrar na onda que todo mundo tá pegando?
Eu acho que vai muito porque a pessoa gosta. Não adianta eu ir pro oceano azul e eu não gostar do que eu tô fazendo. Porque vai ser muito mais desgastante, um emprego no mau sentido da palavra, no sentido de algo que vai te sufocar. Então não adianta, você vai ter que parar e ver o que você gosta. Eu gosto muito de muita coisa. Mas eu gosto muito de doce, eu gosto muito de móvel, eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de comida. Então tudo que for nessa área, pra mim, pode não ser tanto azul ou vermelho, é satisfatório.
No caso, não importa muito... Se você vai estar concorrendo com muita gente ou não, mas... E aí cai exatamente no que a gente discute muito, inclusive que a gente discutiu em um podcast com o Gilton, que é a questão de você ter propósito.
Sim.
E aí o seu propósito está alinhado com coisas que você gosta, né? Coisas que você pode fazer
que
vai te satisfazer.
Né? Então, a partir do momento que você come, que você compra alguma coisa, é uma sensação de satisfação que você tem e que perpetue, que aquilo ali fique na sua memória como algo prazeroso. A minha ideia é transformar toda a sua, o que você quer acontecer com você, seja um prazer que você lembre e fique marcado na sua cabeça. Nossa, que vontade de comer aquele cone e pá, graça.
Vender esse... Você não vende o cone, na verdade. Você vende a experiência, né? As sensações. Porra, isso é do caralho. Mas e você, em algum momento, pensou em desistir?
Mil vezes.
Conta aí uma situação que você se deparou e você falou, caralho, isso não é pra mim. Eu gosto de fazer isso, mas...
Teve uma época que eu passei um mês bem sofrido, que foi justamente no mês que eu tava com as dificuldades em relação à conservação. Minha conservação tava falida. Eu já tinha conseguido achar estágio nessa época, então eu fazia de madrugada os cones. E aí eu entregava as coisas no restaurante. Imagina, eu tinha 8 clientes naquela época, 8 a 10 clientes, eu não lembro bem. E eu tinha acabado com eles em todos os lugares os cones amoleceram. Quando o cone amolece, não se come, se joga fora. Não tem como, ali vai criar mofo. Ali pode ter uma infecção. Todos os lugares amoleceram. E eu parava e dizia, o que é que tá dando tanto de errado? Por que não tá dando certo? E eu procurava saber alguma coisa, pesquisei muito. E eu percebi que aqui, para as bandas do Nordeste, não tinha ninguém que batesse no peito e dissesse, eu sou especialista nessa área. Porque as pessoas eram especialistas no Sul. Lá não é quente, aqui o calor come qualquer pessoa. E aí foi quando eu pensei várias vezes, eu olhava para minha mãe e chorava, eu dizia, não tenho força, eu já não estou dormindo. Eu fazia as entregas no sábado, eu não dormia, não descansava. Aí, isso que minha mãe, ela era bem meiga, ela disse, você vai conseguir, não existe a possibilidade, você vai conseguir. Você treinou de mim. E às vezes até peco por uma mínima dificuldade em pensar se isso está certo pra mim. Às vezes é uma besteira que acontece, um susto, ou às vezes é um restaurante que não pegou naquela semana e eu fico pensando, nossa, fiz alguma coisa de errado. Mas às vezes é a própria economia que dá uma doidice e volta.
Então foi importante aí você ter sua mãe aí te apoiando,
sim,
né? É uma coisa que a gente conversa muito no Geração Foda-se, que é a gente tem um sentimento meio de insatisfação com o empreendedorismo hoje, como ele tá, porque a gente vê muitos cases de sucesso. Porra, se você entrar no Instagram, você vai conseguir ver um monte de gente aí.
Sim.
Que é case de sucesso, que ganha muito dinheiro, e aí acaba que esse se torna um modelo que as pessoas querem seguir, né? O modelo do cara que fez sucesso. Mas o modelo o modelo do que aconteceu no caminho, o que você é, na verdade, porque depende de você. Você não precisa ser aquela pessoa.
Eu nunca parei pra pensar.
Nunca parou pra pensar nisso?
Não, porque eu acho...
Você não tem nenhum herói?
Herói só tem um Hulk. Adoro ele. Mas eu nunca parei pra ficar me comparando as outras pessoas. Todo mundo tem sua história diferente. Porque tem... Então é porque eu não paro pra ficar vendo a vida da galera que fez grande sucesso. Eu pego esse meu tempo e eu tô estudando muito programação neurolinguística pra conseguir entender melhor as pessoas. Porque são com elas que eu quero trabalhar, então eu preciso entendê-las. Então eu uso esse meu tempo de outra forma. Mas eu nunca parei pra pensar, tipo, ah, eu quero ser foda que nem fulaninho e tal. Não, não tenho.
Sabe que tem um cara que ele fala... Assim, ele passou por um momento muito difícil da vida dele, foi o Ryan. Ele passou por depressão, né? E aí, ele sempre fala uma frase que ele fala que ele só começou a viver a vida dele. E começou a ter, assim, progredir na vida. Quando ele parou de olhar para a vida das outras pessoas e focou nele mesmo. E assim, acho que, porra, isso que você falou aí é do caralho. Porque é difícil você viver a vida sem olhar para a grama do vizinho. Parte da Bia que ela influencia a vida dos outros, né? Você falou que você é mentora também.
Quando eu comecei a perceber que quando eu comecei os cursos, acho que existia outro lugar que bebia, mas depois que eu comecei a ter um pouquinho mais de nome, comecei a ver muita gente ia atrás de mim, perguntando o que eu usava, qual era a casquinha que eu usava, como é que eu fazia, e que não sei o que. Aí eu disse, vou fazer um curso. Já que tem gente que procura, vou montar um curso e ensino toda a minha técnica, porque eu tenho uma técnica de conservação de 30 dias, que é completamente diferente do normal. Tem gente que dá 15 dias, mas que dura 10. Eu dou 30 e 30 acabou.
Selo Bia de qualidade.
É meu 30 selo.
Dias.
É minha marca, são os 30 dias de conservação. E ainda eu tenho relatos de pessoas que compraram, que deixaram na geladeira e depois de 4 meses o cone ainda tá impecável. Então, eu faço de um jeito muito certinho, eu tenho uma técnica estabelecida. Só que aí a minha técnica é pro cone. No entanto que o meu curso, quando eu boto a apostila, vem todos os recheios, tudo certinho. E eu sei quais são as dificuldades das pessoas, que é o custeio, não sabem calcular onde vão vender, elas não sabem onde vão vender, como elas vão vender, elas não sabem como vão vender. Tudo isso eu englobei no meu curso, mas tudo isso era voltado pro cone. Até que eu percebi que muita gente que me segue, ela não estava interessada só no curso. Ela estava interessada em saber como é que eu fiz sucesso com o curso. E que elas tinham seus próprios meios de fazer.
Suas próprias ideias.
E aí foi quando eu comecei a lançar a mentoria. E eu converso com a pessoa, ela me conta toda a história. E a gente começa a traçar toda a estratégia para que ela saia do buraco que ela se encontra. Se você não sabe, seu problema é custeio. Vai sentar e você vai aprender a fazer custeio. Bora, certinho, vai fazendo. Não sei como é que eu vou vender, então eu vou montar uma estratégia que fique boa pro seu produto. Vamos pensar em algo diferente. Vamos pensar em algo que chame a atenção. Tem alguma coisa na sua marca? Que a minha marca eu uso, eu sou a validade de 30 dias, a minha validade é a maior no mercado. Mas qual é a sua marca? O que é que difere o seu dos outros? Você pode usar o mesmo produto, mas é só um detalhe, faz toda a diferença. Foi quando eu comecei a ir para a parte de mentoria, mas eu continuo com os cursos voltados para os cones.
Então você faz curso e dá mentoria também, né? E como que é a mentoria da Bia? A pessoa chega para você e fala, Bia, eu quero fazer uma mentoria com
primeiro
você.
Primeiro ela tem que me contar toda a história da vida dela. E aí eu vou saber se eu vou entrar com ela ou não. E se for algo que eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, faça algo que eu não vivi.
Uma coisa muito comum que acontece na vida da gente. Os pais da gente querer adaptar em algumas coisas que a gente faz na nossa vida, né? E aí, por exemplo, é muito engraçado porque eu sou da área de TI. E o meu pai não entende nada que eu faço. Até hoje ele fica, o que que você faz? Porque, tipo assim, não é uma coisa palpável. Tipo, você faz cone. Tipo, sua mãe consegue pegar o cone que você faz. Mas, tipo, o que
e
a gente faz...
Meu pai ama, né? Faz então... ideia. Meu pai chega assim, eu não tenho nada nessa família.
Então, o que eu faço, na verdade, você não consegue pegar, né? A gente trabalha com software. E aí, o que acontece? Mas o meu pai, por exemplo, eu tenho algumas startups em andamento com alguns amigos. E aí, o meu pai fala, o que que você faz? Aí, eu sempre falo, né? Pai, eu tô querendo abrir essa empresa aí. Esse ano eu vou abrir minha empresa, vou montar escritório. Aí, ele chega e fala assim... Pô, mas aquele emprego que você estava querendo ali, aquele emprego vai te dar 8 mil, 10 mil reais, você mandou você ir pra lá e tal. Aí, é aquela coisa, o meu pai, ele nunca teve essa experiência. Então, eu, de certa forma, ignoro isso, porque se eu ouvir isso de uma pessoa que já abriu uma empresa e minha área e deu errado, eu acredito que vai ter muito mais influência. E, na verdade, essa pessoa ainda vai dizer, cara... Não faça assim.
Desse jeito, faça
assim. Faça assim, porque eu já fiz assim e deu errado. E aí é isso que você falou, né? De você, tipo assim, a pessoa vem querer ser mentorada por você e, na verdade, a história dela, ou o que ela quer, o propósito dela não bate com o que você fez na vida ou o que você tem especialidade, né?
Sim, não vai adiantar nada. Vou atirar em água, porque eu não sei. Se eu trabalho com doce, eu sei como são as formas de conservação. Tô vivendo uma pessoa que trabalha com roupa, pedir pra ser mentorada, não vai dar. Eu não sei. O ramo de roupa é outro ramo. O mal das pessoas é justamente elas generalizarem tudo. E a gente tem que ser específicos em muitas áreas da vida. E o meu ramo é doce. Então eu sou específica em doce. Então se tiver qualquer problema com doce, a gente pare com essa.
Então você mentora só pessoas que trabalham, na verdade, só com doce ou pode ser qualquer área de alimentação?
Pode ser qualquer área de alimentação. Porque eu já trabalhei em restaurante, então eu sei como é o lado do caixa. E eu também tenho um trabalho muito próximo com os gerentes de restaurante, porque eu converso muito. Eu acabo descobrindo muita coisa pela conversa. Então, pode ser que aconteça, dependendo de como fosse um restaurante, um ambiente pequeno em que eu consiga ter uma noção maior. Pode ser que rode, mas vai variar muito. E tem gente que faz doce, que também é um tipo assim, que faz trufa. Existem 300 formas de fazer trufa.
Sim.
Vai ser um trabalho muito maior, porque a gente vai ter que achar uma diferença nela, algo que o dela tenha, e usar isso. Então, são trabalhos diferentes, vai variar muito.
Vai ter que colocar personalidade e tal.
Sempre, a personalidade da pessoa sempre vai na frente. Por exemplo, os meus cones. Você vê, ele não é trufado por fora. A maioria das pessoas que fazem, elas trufam por fora. Ah, Bia, por que você não trufa por fora? O seu é mais caro. Aí, se eu não trufo, o meu é mais caro, porque ele tem uma validade maior. E eu não trufo por fora, porque a minha marca não é trufa. Todo mundo sabe que se o cone tiver uma embalagem color, com os rótulos coloridos e a casquinha super aparente, é meu. Porque as outras pessoas, elas trabalham com outro jeito. Elas colocam aquelas coisinhas de trufa, elas embalam o cone naquilo. Sim. E tem algumas embalagens específicas para cone. A minha embalagem não é específica para cone, eu adaptei ela a mim. Então todo mundo sabe que aquela embalagem é minha.
Bia, das pessoas que você mentora, assim, você acredita, você, pela sua experiência, o que você acha que geralmente é o ponto de fraqueza que as pessoas
ação.
Sentem?
Ação. Pessoas não agem.
Falta de conhecimento técnico?
Não.
Não é talento?
Elas não agem. Elas têm muito medo. Elas param. Elas têm medo, não é de fracassar. Elas têm medo de fracassar, de se achar conta da família. Já tem uma carga muito grande, porque elas não estão empregadas. Elas estão trabalhando
uma cobrança.
Conta própria. Elas têm uma cobrança imensa. E com o meu tudo meu é muito específico para certo tipo de pessoa. Por exemplo, o o meu curso não é voltado para pessoas que já empreendem com confeitaria ou doceria. São voltados para pessoas que querem empreender nisso. Por quê? Porque o que eu quero é são mulheres que têm filhos ou não, que fiquem em casa e que querem uma renda extra. Por que eu quero essas pessoas? Porque são as pessoas que não têm atenção, todo mundo só volta a cabeça para quem é confeiteiro. Quem é confeiteiro sabe muita coisa, ele consegue se adaptar. Mas quem não consegue, a forma de ensino é completamente diferente. Então as minhas mentoradas são nessa vibe, são pessoas que estão no começo, pessoas que a família não apoia, pessoas que são chacotas da família. Literalmente, eu tô com uma mentorada mesmo, que tem criança pequena e que a mãe fala, ó, se você for fazer as coisas, se for pra um emprego, eu cuido da sua menina. Mas pra você vender as coisas, eu não cuido não.
Nossa.
Então, tem a noção que ela tá com criança. Por isso que eu gosto de vender tantos os cones, porque eu digo, ó, o cone você consegue fazer uma vez por semana e você só mantém a venda. E aí você consegue dar tempo à sua casa, você consegue fazer as suas coisas, você consegue vender no seu emprego. Por isso que o curso é sempre no sábado. Não é voltado para as confeiteiras. Porque as confeiteiras no sábado elas estão cheias. Porque elas têm entrega para fazer. São voltados para pessoas que trabalham, que querem trabalhar, que querem agregar renda. Imagina alguém que trabalha numa grande empresa e ela vende cone na hora do almoço. Ela ganha seu dinheiro a mais. É esse tipo de público que eu trabalho. São essas mulheres.
Porra do caralho, isso aí. É, e assim, eu fico bem, bem feliz porque você consegue mover um público que historicamente tem a tendência à segurança, né? Até pela pressão que sofre o tempo todo, né? Da família e da sociedade.
Sim.
Mas, e aí, só um adendo aqui, que você é a primeira mulher que a gente está entrevistando no podcast, a gente encontra muita dificuldade em chamar mulheres pro podcast. Eu não sei se talvez por falta de ação, né? Ou esse medo de aparecer também é um medo que as pessoas têm. Mas, fora a ação, o que, que você acha que quem quer empreender, as mulheres também, mas incluindo todo mundo, deve ter? A gente fez, esse ano de 2019, a gente falou muito, bateu muito na tecla de você saber um pouco de gestão de projetos. Porque fazer clone é um projeto, e um projeto paralelo, né, que você tem que fazer. Você vai ter o seu trabalho e você vai fazer esse projeto paralelo. E aí a gente acha, a gente acredita que você ser um bom gestor, assim, ou conhecer algum pouco de técnica de gestão é importante para você empreender também. E tomar ação, é claro. Mas o que você acha que a pessoa precisa ter também de conhecimento para começar?
Eu sou da administração, eu sou 100% gestão. Eu tenho que ter ação, você tem que ter uns limites muito bons no que você quer. E quando você foca em nada, quando você não sabe onde você quer, em qualquer lugar é bom. Então você tem que ter uma noção do que você quer. Não adianta eu só agir, fazer 300 cores por dia e sim, eu quero 300 cores por dia pra quê? Onde é que eu vou vender? Como é que eu quero ser conhecida? Como é que eu vou fazer? Em que lugar eu vou vender? É pra uma feira? É pra uma coisa? Tem que ter pontos focais muito fortes. Tipo, como eu tava contando, eu não tinha a vez que eu fui dar a entrevista, eu não tinha nada pronto. Mas eu tinha o foco que eu tinha que estar pronto. Então, com todas as dificuldades possíveis, naquela hora, tinha que estar pronto. Então, eu coloquei uma meta que naquela hora tem que estar pronto. Então, se você tiver ação sem meta, não vai adiantar nada. Você só vai agir, tiro na água. Tem que ter meta.
E no caso aí, o que você falou seria um pouco de autoconhecimento também, né? De você saber o que você quer.
Sim. E às vezes até um pouco mais, sabe? Porque às vezes eu tenho um autoconhecimento, eu acho, pronto, eu creio que eu só consigo fazer 100 cones por dia. E se eu colocar um pouquinho mais? E por que não me desafiar? A questão do empreendedor, eu acho que não é nem ele se desafiar aos outros, é desafiar-se a si mesmo, todos os dias. Que todos os dias você vai ter que olhar na cara, sua cara no espelho e vai dizer: hoje eu vou em tal lugar oferecer meu produto. Eu já tive não, que eu saí chorando no meio da rua e a mulher me esculhachou. E outra, ela tinha combinado comigo. Hoje eu tenho ódio dessa mulher. Olha, ela não me ele tem um micro no sonho dela. Que ela esculhambou com minha cara. Eu fui tratada, acho que cachorro de rua foi tratado melhor do que eu. Eu saí chorando, que eu não sei como eu atravessei a pista. Mas que foi numa grande avenida, nesse restaurante. Eu atravessei, que eu não sei, o olho cheio d'água. Então, se eu fosse ali, eu parava. Eu ia dizer, eu vou passar por isso de novo. No próximo restaurante que eu for, eu vou receber esse não de uma forma tão agressiva, de novo. Mas aí eu tenho que olhar pra mim e dizer, rapaz, você vai. Você não vai ter mercado, não.
É, a alma do negócio, é, você pode ter uma boa gestão, você pode ter ação, é, mas a alma do negócio, querendo ou não, é você vender, né? Você tem que ter venda, todo negócio tem que ter venda, né? Até quando você vai trabalhar, você vai para uma entrevista, você está vendendo você, né?
Todo mundo se vende o tempo todo.
Isso. Até qualquer coisa que a gente vai fazer,
até
a gente tem que saber se vender, né?
Se vende para a pessoa, ó, olha aqui como eu sou. Você
tá enchendo seu peixe ali,
é,
né?
É, tá vendendo.
Contando peixe. Os seus atributos e tal.
Isso.
E nessa parte de vendas, o que você acha assim, que é crucial para a pessoa que quer montar um negócio? Tipo, conseguiu fazer uma gestão, conseguiu fazer um planejamento, passou metas, mas agora ela precisa vender.
Cara do pau, a pessoa não pode ter vergonha. Você incorpora em outra pessoa, queixa que você tem um mínimo de vergonha na cara e vai. Vai na cara de pau mesmo, de oferecer, dependendo do produto, oferecer sinal. É, você tem que dar seu cara, tá? Porque se você nunca for atrás, você não sabe qual vai ser o resultado. Eu acho que a pior coisa é o arrependimento. Imagina se lá atrás eu nunca tivesse parado para oferecer para o restaurante. Eu ia ter esse arrependimento comigo até hoje.
Porque hoje sim. Você vende para muitos restaurantes.
Exato. Hoje eu tenho em aplicativo de delivery. O aplicativo de delivery é mais só para facilitar a vida dos meus clientes.
Certo.
Que o meu grande foco realmente é restaurante, que é mais tranquilo pra mim. É, e os cursos também. Mas se eu não tivesse feito, eu ia ter esse sentimento de arrependimento imenso. Acho que pode ser uma outra característica do empreendedor, é o sentimento de arrependimento. Porque quando você não faz, aquilo incomoda, aquilo dói, aquilo pesa, até você fazer, mesmo que dê errado, mas no final você vai dizer, mas eu tentei. Não deu certo, mas eu tentei.
É, isso daí é muito difícil para as pessoas, porque às vezes as pessoas acabam focando na possibilidade de dar errado, né? E como ela vai se sentir se der errado, né?
Então, vai naquele negocinho, né? Você tem um plano A, vai dar certo. Existe a possibilidade de um plano B, mas você nem pensa direito nele. Ignora.
Foca no plano A.
Se der alguma coisa, aí você vai conseguir, mas só se der. Deve muito errado, você vai. Você conseguir continuar. Eu tenho uma filosofia de tudo vai dar certo. Pra mim, tudo vai dar certo. Aí você vai dizer, mas Bia, isso vai dar certo. Bia, isso vai dar certo. Vai dar certo. E olha o que eu acredito.
Programação neurolinguística.
Acredito que pensa que acontece no final. Deu certo. Porque todo tempo no mundo eu tô dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Só existe a possibilidade de dar certo. Não existe outra.
Então, o meu irmão, o Matheus, né, ele é muito misturado também na questão da programação neurolinguística, né? É muito maneiro. Então, já que você gosta pra caramba, eu queria que você falasse aí. Eu sei que tem, né, algumas técnicas de programação neurolinguística que você pode usar. O que que você faz? Eu gosto muito de série, tem uma série que o nome é Better Call Saul, que é uma série que foi lançada um pouco depois de Breaking Bad, uhum. Né? Do advogado do Heisenberg. E ele, toda vez que ele vai para uma audiência, ele é advogado, ele vai pro banheiro e se olha no espelho e começa a dizer showtime. Você pode fazer isso. E aí, ele é meio que um ritual dele, né? E o que você faz? Ou faz com as suas mentoradas aí?
Geralmente, eu não paro pra pensar o que vai acontecer. Eu tenho aquela ali, eu sei que eu vou fazer e acabou. Se algo tá muito, 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 muito difícil pra mim, eu coloco uma música e eu fico no pensamento. Posso botar, né?
Pode.
2 minutos escutando essa música, você tem coragem pra bater até no caminhão.
Eye of the Tiger, né?
É que eu não sabia o nome, por isso que eu botei.
Eye of the Tiger, do filme do Rocky Balboa, né?
Exato.
Eu sou apaixonado por esse filme, cara. Os filmes do Rocky Balboa é sempre uma história de superação.
Sim, até porque a programação neurolinguística, ela fala, se sua mente pensar que você está fazendo, você estará fazendo. Então, eu fico, às vezes, pode me ver tranquilando. Se eu tiver alguma coisa muito difícil para fazer, eu estou com fome, escutando, né? Para você, eu estou tranquila, mas na minha mente eu estou lutando contra tudo. Aí eu parei, eu já tenho força para fazer o que for.
Muito legal, Bia. No podcast Gera com Foda-se, a gente tem a tradição de todo convidado. Todo convidado tem que ligar o foda-se uma hora. Então, eu queria que você falasse aí pra gente uma situação da sua vida em que você precisou ligar o foda-se. E o que, que você acha que hoje as pessoas precisam fazer pra ligar o foda-se?
Eu tive que ligar o foda-se na história quando eu fui. Eu era estagiária de um grande local aqui. E eu recebi o período de efetivação para ser efetivada. E eu liguei o foda-se. Porque eu vi que aquilo não era para mim. Então, as pessoas têm que ligar o foda-se quando elas veem as pessoas vão machucá-la. E você fazer porque você... Ah, eu tenho que fazer porque eu preciso disso.
Que é o caminho certinho, fazer faculdade, fazer estágio, se efetivar e ter um emprego fixo.
Isso. Liga o foda-se. Vá o que o seu coração disser. Porque não adianta nada você ter uma remuneração trabalhando, se matando e você não tá feliz. A felicidade é a alma do negócio. Felicidade é o que você, que te move, que te crê. Aí você pega e perde sua felicidade por causa de vale alimentação, vale transporte. Veja o que é seu, o que você quer, o que você gosta. Liga o foda-se pro resto. Quando você recebe uma proposta que parece ser muito boa, mas que não faz o seu coração gritar. Liga o foda-se. Viva o seu.
Show de bola, é isso aí. Bia, 2019 tá acabando. 2019 tá acabando, a gente tá andando aí pra 2020. E a galera geralmente gosta de fazer muitos planejamentos pra o início do ano, tem aquelas metas e tal. Como eu sei que você é uma mentora foda pra caramba, deixa aí pra galera qual que é a mensagem que você acha que vai impactar a vida das pessoas para esse 2020 aí.
Acho que vai ser um resumo de tudo que foi dito hoje. Que vocês ajam com seu coração, que vocês vivam pelo seu coração e que tudo que vocês façam tenha o coração. Porque nada vai ser maior do que a felicidade de vocês. Vocês têm que estar felizes no que fazem. Porque você acha que empreendedor não fica triste, mas depois fica feliz, viu? A gente sempre está feliz quando a gente faz o que a gente gosta. Então foca no que você gosta e vai, só vai. Não olha pra trás, não olha pro lado, não olha pra baixo, não olha pra cima. Vai pra frente. O seu caminho é seguir em frente, se não para.
Pô, Bia, então obrigado por aceitar o convite. Tô muito feliz, foi um presente aí de Natal pra gente do podcast. Espero que você tenha muito sucesso nos seus cursos, inclusive quiser seguir.
O arroba doces da Bebia. Mas você pode colocar Cone Trofado que vai me achar também.
Beleza, doces da Bebia. Quem quiser empreender com doces também, pode procurar a Bia aí, que ela é...
Quem quiser trabalhar com Cone Trofado ou já empreende com doces ou quer empreender, estamos aqui.
Show de bola. Obrigado, Bia.
Obrigada a você.
E esse foi mais um podcast Geração Foda-se. Provavelmente o último podcast do ano de 2019. E eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que fizeram parte desse projeto, que ajudaram, concederam entrevista, concederam um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, e a você que vem nos escutar, nos acompanhado. Então, deixa aí o que você achou do podcast e o que você gostaria de ouvir para o ano de 2020.
Foda-se, é um palavrão libertador que desestressa e te coloca no erro.